Pois com o Gonçalo Correia e novidades musicais.
You know that deep, deep feeling when you love someone so much, you feel your heart's gonna burst. The feeling goes from best to worst. You feel your heart is gonna burst. Here in my heart, oh, I feel a deep devotion. It almost hurts. Oh. It's such a deep emotion.
Deep Deep Feeling, escolha de Gonçalo Correia para Paul McCartney. Gonçalo, muito bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Nelson.
O Lado Bom da Vida, hoje com destaque para disco novo de Paul McCartney, é isso?
É isso, saiu na passada sexta-feira, achei que podíamos...
É preciso dar espaço a estas estrelas em ascensão, não é?
Estrelas
Sim,
novas, não é?
Música emergente,
como é que
sempre
chama,
a despontar,
rapaz?
Aqui pela primeira
Paul,
vez no,
Paul.
Na Rádio Observador.
Ah, Paul, ok. O nome não me soa muito a nome de vedeta, não sei se vai pegar.
É um jovem inglês que segue um bocadinho na senda dos grupos de pop rock dos anos 60, 70, segue um bocadinho essa onda.
E o que é que ele traz de novo, afinal?
Pois, essa é que é a grande questão, não é? Eu achei que podia começar aqui hoje pelo Paul McCartney, porque tenho duas coisas, mas acho que por uma questão de respeito não se trata um ex-Beatle e um Sir com desrespeito. Portanto, ele lançou um disco novo na passada sexta-feira, um disco chamado Tree, ou 3, na verdade é um 3 em numeração romana, sendo que o primeiro lado curioso é que o Paul McCartney faz isto. Este 3 ele tem muitos discos de estúdio, tem mais de 20 discos de estúdio, de originais são, penso eu, 18, mas este 3 é sucessor de outros dois discos, o primeiro McCartney e o segundo McCartney 2, que são discos, é uma espécie de... Este disco completa uma espécie de trilogia de álbuns em que o Paul McCartney toca todos os instrumentos do disco, faz tudo sozinho e idealiza o disco todo por ele. Portanto, produz, faz tudo em casa. Mas foi esse primeiro disco que inaugurou esta trilogia, de certa forma, saiu há 50 anos, em 1970, quando ele lançou o primeiro álbum a solo, que foi também, ele fê-lo, essa é a curiosidade, fê-lo quando os Beatles ainda não tinham oficialmente acabado, já estavam praticamente ligados à máquina, já faltava só anunciar o fim, mas foi uma coisa que contribuiu, foi um dos vários fatores que contribuíram para o fim dos Beatles. Na altura, os outros membros da banda chegaram a mandatar o Ringo Starr, o baterista dos Beatles, para ir à casa do Paul McCartney e pedir-lhe para não lançar este disco enquanto os Beatles ainda existissem. Ele expulsou de casa, portanto não acedeu propriamente ao pedido. Mandou dar uma...
Como é que se chama este disco? É Tree, não é?
Ok. Tree, exatamente. Foi um disco que o Paul McCartney fez sozinho em casa durante o confinamento, durante este ano. É um disco que nota-se bastante que tem um lado artesanal, de ter sido feito... Eu imagino que o Paul McCartney tenha um belíssimo estúdio em sua casa, porque pode, não é? Mas nota-se no som, numa série de momentos, que ele nem sequer tentou esconder que é um disco caseiro, de certa maneira. A reação, para já, ao disco, eu tive a ver algumas coisas que saíram entretanto, está a ser muito positiva. Aliás, a entrada que existe sobre o disco na Wikipédia diz logo que o álbum encontrou aclamação generalizada dos críticos de música. Portanto, se calhar também há um bocadinho de receio de dizer menos bem ou de dizer mal de um disco do Paul McCartney, porque, bom, não é de muito bom tom falar mal de um Beatle, e porque há vários discos. O Paul McCartney tem uma carreira com muitos discos que foram recebidos na altura com com muitas críticas, com muitas dúvidas pelos críticos e pela imprensa, e depois acabaram por se tornar discos importantes no seu percurso. Uhum. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Ram, que ele fez com a mulher, com a Linda McCartney, e que teve um bocadinho esse volto face na altura, quando saiu ninguém apreciou grande coisa, e agora é um disco considerado de bom gosto, digamos.
Gonçalo,
e se calhar por causa disso também há um grande entusiasmo sobre este disco do Paul McCartney.
Ficamos foi com pouco tempo para conhecermos um pouco melhor estes australianos, de quem gosto muito, os Avalanches, que têm disco novo. Pelo que percebi até agora, é um disco essencialmente marcado por várias colaborações, não é?
Sim, eles têm, eu vou citar alguns nomes: Blood Orange, Johnny Marr, antigo guitarrista dos Smiths, os MGMT, o cantor de soul Leon Bridges, cantor de folk Vashti Bunyan, Tricky, Jamie XX, Nana Cherry, Sampa the Great, Karen O, Kurt Vile. Portanto, é um leque enorme de artistas. É um disco que se chama We Will Always Love You, marca o regresso dos Avalanches, que são uma banda, começaram por ser uma banda mais alargada, agora são um duo de música eletrónica, são apenas dois, o primeiro disco deles saiu há 20 anos, em 2000,
e um longo
mas
hiato,
tem
pois,
apenas
não é?
Três álbuns, portanto há aqui uma... todo o disco é muito... acho que vale muito a pena descobrir e escutar, porque a base são batidas de dança, música de dança, assim com um tom meio infantil até, meio sonhador, mas que depois, se o convidado é um artista de R&B e pop, a canção pode ir mais para essas paragens. Se for um artista, por exemplo, o Kurt Vile, que é um artista de folk e de blues, uma série e desse lado, faz quase spoken word na canção dele. Há canções bastante diferentes, mas todas elas têm a marca dos Avalanches, muito à base de samples e de pegar em samples de músicas antigas e tentar reconstruir e criar uma música nova a partir daí. E é um disco que acho que vai marcar até o início de 2021.
Interstellar Love, estamos aqui a ouvi-la em fundo com a voz de Leon Bridges. É o regresso dos Avalanches às edições, um dos destaques de Gonçalo Correia no Lado Bom da Vida. Gonçalo, obrigado por estas sugestões musicais e bom resto de dia. Um abraço.
Obrigado eu, bom resto de dia a todos.
Aconteça. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.